16 de setembro. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios o psicólogo Air Belinho. Setembro Amarelo, ações de prevenção ao suicídio. Satisfação, doutor, recebê-lo aqui. Bom dia.
Zé Roberto, bom dia aos amigos e amigas da CBN. Bom dia, considerando que eu sou um dos amigos da CBN. E faz tempo, Zé Roberto.
Acompanha a CBN.
Olha, desde Rio de Janeiro, há anos, eu sou dependente químico da CBN.
Boa notícia.
Terei que fazer um
obrigado,
tratamento,
doutor.
Porque eu sou adicto. Eu sou prisioneiro da CBN, a rádio que toca notícias. Olha, é algo que passamos uns dias aí sem tê-la. A falta que me fez, rapaz, eu pegar meu rádio para ouvir rádio e não ter a CBN. Olha, era algo que me fazia muita falta. Que bom que voltou a CBN e voltou através de vocês. Parabéns.
Que boa notícia que estamos recebendo. Air Belinho, esse mês de setembro, como psicólogo, a gente tem acompanhado o seu trabalho. É um momento de reflexão. Como que o senhor vê o suicídio? Ele vem aumentando no mundo, vem aumentando no Brasil. As maneiras também das pessoas colocarem fim à própria vida. O que, está acontecendo, doutor Air?
Zé Roberto, nós temos até 3 horas, né? Até as 15 horas, tranquilo. É só ligar para a rede e dizer, olha, hoje vamos até as 15.
Aliás, o pessoal pode interagir conosco mandando mensagem, porque o nosso espaço aqui é curto. E aí, nós, o professor Air Belinho vai responder, assim como outros entrevistados também. É só mandar a mensagem no 999-22-5796.
Exato. Fiquem à vontade. Zé Roberto e amigos e amigas da CBN, eu diria, mais um dos efeitos colaterais dos tempos que vivemos. Nem eu, nem você, nem nenhum dos nossos amigos que está aqui nessa sala, o Júnior que está ali na sala, com quem já fiz uma amizade de longa data, em 15 minutos ali, somos o resultado da atuação de uma neuroquímica. Eu não sou as minhas suprarrenais. Eu não posso e não devo, e ninguém deveria, ser reduzido à serotonina, noradrenalina, endorfina, dopamina, tirosina, cortisol. Sem dúvida que essas substâncias atuam em mim, mas atuam em mim como mais um dos componentes da construção de quem eu sou, do como eu me sinto, do como eu me vejo frente à vida, frente às pessoas. Então, nós vivemos uma crise monstra de relacionamento. Vivemos um uso da tecnologia que veio, ao meu ver, sobretudo para somar, mas no caso de várias e várias pessoas, ela subtrai. E subtrai de forma decisiva, contundente, porque subtrai da vida das pessoas os olhos nos olhos, subtrai o abraço, o aconchego, a palavra emocionada, os olhos marejados d'água através da internet. Não temos, a priori, não temos nada disso. Então, o ser humano hoje está passando por uma dificuldade muito grande de encontrar significado de vida. Para que, a minha vida serve? Quer dizer, eu vivo para me aperfeiçoar enquanto produto no mercado, para que eu cada vez galgue mais postos na minha carreira, para que eu ganhe mais dinheiro, para que eu tenha cada vez um smartphone mais potente, para que eu tenha uma televisão maior, né? Porque já passamos por aquelas miúdas, né? A moda era ter uma televisão de 14 polegadas. Hoje eu tenho uma de 55, estou achando ela pequena. Estou achando ela miúda, sabe? Estou com ideia de instalar de 40 no carro.
Está incomodando ela ser desse tamanho, de alguma forma?
Ela está, é uma Smart TV de 55 polegadas, 3D, mas eu acho que a de 75 há de me trazer muito mais felicidade, e aí é que começa o perigo, aí é que começa o problema. Eu vou ter a de 75 e ela vai me trazer o que uma televisão de 75 não me traz, nem a mim, nem a ninguém.
Como conseguir esse equilíbrio, doutor? São as redes sociais, a gente entra ali, vê os amigos viajando na Europa, a gente vê as pessoas bem-sucedidas quando aparecem, pelo menos estampadas assim, aí a gente cai na realidade, ou é uma coisa que não dá certo, ou é a pressão para você ser diferente, ser melhor, ou um problema familiar? Como buscar o equilíbrio no mundo perturbado para não chegar a esse ponto?
É tudo isso que você comentou, e talvez pudéssemos colocar outros ingredientes. Agora, é preciso estar muito atento para que, e eu venho defendendo isso cada vez mais, eu preciso, diante de um mundo como o que vivemos, desenvolver, investir, sobretudo no meu lado espiritual. As pessoas que estão absolutamente aprisionadas à materialidade, à carnalidade, ao mundo, não há como encontrar paz e equilíbrio a partir disso. Porque as aparências, e é música, é letra de música, e é música da Elis que me veio agora, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. É literalmente a letra da música. Vivemos num mundo de aparências, de muita falta de conteúdo, então a sensação de vaziez...
É artificial, muita falsidade dentro desse contexto.
Muita maquiagem. No mundo botox.
Falta a essência,
A pessoa, inclusive, vai perdendo a sua fisionomia, como temos vários e vários casos televisivos, de que as pessoas vão virando uns monstrengos esticados. Porque, de repente, no vídeo funciona usar aquilo ali. Mas você encontra a pessoa pessoalmente, você tem tendência a perguntar o que aconteceu? Você anotou a placa do que te atropelou? Porque esse beiço não é seu, esses olhos não são seus, esse rosto, essa pele, nada disso. E digamos, é como se as pessoas estivessem aprisionadas a esse aspecto delas mesmas. Ou seja, o que lhes é externo. E a interioridade vai se empobrecendo. Se eu estimulo o meu lado espiritual e sempre tomo a providência de não levantar nenhuma bandeira, embora eu tenha a minha, que é Deus, mas sem levantar nenhuma bandeira específica, eu começo a perceber que eu preciso lidar com tudo isso que o mundo me oferece de uma tal maneira a não perder as essências, aquilo que realmente fica: amar, ser amado, família, relacionamento, amigos, abraço. O calor da vida vem não da virtualidade. A virtualidade é fria. A virtualidade ela tende a ser gelada. E é isso que vem levando, creio, voltando ao ponto de partida lá da tua primeira pergunta, Zé Roberto. Isso é que eu creio que vem levando as pessoas a se sentirem, digamos, sem estímulo frente à vida. E aí, somado a aspectos também de ordem orgânica, aspectos fisiológicos, você tem cada vez mais pessoas não encontrando bons motivos para se manterem vivas.
Aí, Belém, eu preciso abrir linha para o repórter CBN, já a gente conclui. Informações do Brasil e do mundo.
CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Segunda-feira, 16 de setembro de 2019. O presidente Jair Bolsonaro receberá alta na tarde de hoje, depois da sessão de fisioterapia. A informação foi confirmada pela equipe médica que cuida dele em São Paulo. O presidente deve retornar a Brasília ainda nesta segunda-feira. Ele participará da Assembleia Geral da ONU, mas ficará menos tempo nos Estados Unidos. O evento das Nações Unidas está marcado para este mês. Bolsonaro passou por uma cirurgia para a correção de uma hérnia no abdômen no último dia 8 de setembro. Foi a quarta intervenção desde a facada em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. 2 homens não resistiram e morreram no hospital e um PM foi atingido por estilhaços de bala no rosto. A ação combate o tráfico de drogas desde as 5h30 da manhã. Um policial foi flagrado pelo helicóptero da TV Globo, dando um soco na cabeça de um dos 2 suspeitos presos. Por causa de um tiroteio, a concessionária responsável pelo serviço de trens teve de interromper a circulação no ramal Berfor Roxo por 1 hora na estação Jacarezinho. Mais de 60 bombeiros combatem as chamas que atingem os parques estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, em Goiânia. O fogo já destruiu mais de 1.000 hectares de vegetação. A fumaça do incêndio está atrapalhando a visibilidade dos motoristas que passam pela BR-153. A coalizão que combate rebeldes xiitas no Iêmen informou que as armas usadas contra instalações petroleiras na Arábia Saudita são do Irã. O porta-voz do grupo disse que a investigação continua. Por causa das ações de sábado, o preço do petróleo disparou. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 103.417 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,15%, cotado a R$ 4,081. O euro vale R$ 4,495, queda de 0,64%. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Temos informações agora de Santarém com Cíntia Gatti. Cíntia.
Bom dia, Fernando. Olha, uma força-tarefa foi montada pelo governo do estado para combater esse incêndio na região de Alter do Chão e Ponta de Pedras, no oeste do Pará. Foram enviadas, o governador já solicitou o apoio do governo federal para atuar no controle dessas queimadas e reforçar o trabalho do combate das chamas na região. No final dessa manhã, o comando do Conjunto do Norte do Exército vai enviar 40 militares para Santarém. Eles vão de avião para integrar as guarnições do Corpo de Bombeiros que trabalham lá desde domingo nessa operação de combate ao fogo. A equipe é formada por 57 militares dos bombeiros, Exército Brasileiro, brigadistas voluntários, polícia civil, militar e apoio municipal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o clima seco da região dificulta o trabalho das equipes. Não chove por lá aproximadamente 20 dias e os ventos são fortes. Até agora são mais de 30 horas de fogo na região, Fernando.
Obrigado, Cíntia. Agora 11h36.
Onze horas e 36 minutos, 32 graus é a temperatura neste momento em Cascavel. Como está subindo a temperatura? Nós estamos conversando com o Air Belinho, psicólogo, Setembro Amarelo, ações de prevenção ao suicídio. E para a gente fechar, nós temos aqui duas perguntas, doutor Air Belinho. O Felipe, ele diz o seguinte: eu ouvi o doutor falar e comentar sobre substâncias. Tem aí um remédio, falta algum estímulo no cérebro. Como fazer para buscar esse equilíbrio falando de medicamento? É uma pergunta do Felipe.
Olha, na medida em que a pessoa identifique ou seja identificada com comportamentos, chamemos aqui genericamente de depressivos, de aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca em relação à vida, seria interessante buscar ajuda a princípio médica. Neurologista, psiquiátrica, pode ser um clínico, averiguar da necessidade de tomar algum tipo de medicação. A medicação ajuda? Ajuda. Um diagnóstico bem feito, uma medicação bem prescrita, ela é um somatório dentro do contexto de tratamento do indivíduo? Sem dúvida que sim. Agora, estar depressivo, estar sem gosto frente à vida, com a vida sem significado, uma sensação de tristeza que não passa, é sobretudo, ao meu ver, indício de que estou precisando mudar de vida, estou precisando mudar meus valores, minhas crenças, minha atitude frente à vida precisa ser mudada. O bom tratamento é aquele conjunto que premia as várias instâncias da pessoa, ou seja, o lado orgânico, o lado psicológico e eu somaria, e o lado espiritual.
Tadeu coloca aqui, isso não tem nada a ver com questão social, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, ele coloca aqui. E a Maristela diz o seguinte, ele afirma, inclusive, doutor, depois o senhor pode contestar. Se...
Pois não.
Maristela diz o seguinte, para a gente fechar aqui, eu gostaria de saber uma orientação do doutor Air, quando a gente percebe que um familiar está com tendência ou com possibilidade de colocar fim à própria vida, o que fazer, a quem recorrer? Às vezes fica difícil falar com a própria pessoa.
Olha, buscar identificar a princípio dentro de um processo de tentativa de sensibilizar a pessoa em busca de ajuda, quem é figura de autoridade para essa pessoa? Quem ela ouve? Uhum. Né? Ela vem com esse comportamento de ensimesmado, esquivo, não conversa, não quer sair, é negligente com determinados hábitos do dia a dia ligados à higiene, falta de estímulo. Você vai percebendo essas coisas, certos comentários, certas observações. As pessoas vão dando sinais. Figura de autoridade frente a essa pessoa. Quem é? Normalmente tem uma pessoa que ela tende a ouvir. Encaminhar essa pessoa.
Pode ser um pai, a mãe, um
pai,
tio,
a mãe,
um irmão.
Tio. Às vezes é um amigo.
Um amigo.
Às vezes é um grande amigo. Ela ouve mais um amigo do que o pai e a mãe. E uma das coisas que me parece interessante é assim, para qualquer coisa na vida, você, eu, qualquer um de nós, tem o direito de voto, de voz e de voto até um certo ponto. Dependendo da maldade que eu esteja em potencial me fazendo, eu perco o título de eleitor da minha vida. Eu tenho meu título de eleitor cassado, aí é formada uma comissão, e essa comissão, por livre e espontânea pressão dos fatos, passa a mão em mim e me carrega para onde tem que me carregar. Então, algumas das vezes, alguns casos acabam tendo um final extremamente infeliz, porque eu fico esperando que a pessoa tenha a iniciativa. Uhum. E muitas das vezes, não só para depressividade, seja lá para que problemática de saúde o for, dependendo de como eu me conduza, volto a dizer, eu perco o direito de ter o direito de opinar, quero ou não quero ir. Não, você vai. Uhum. E as pessoas passam a mão no braço dessa pessoa, consultam ou muitas das vezes vão buscar a família, vai buscar junto ao psiquiatra, junto ao psicólogo, uma orientação para tentar trazer o ente querido. O trabalhar com a família já é importante, uhum. mas é importante também estar atento a isso. Algumas das vezes, talvez tenha que ser na marra.
Muito bem. Ayr Belinho, obrigado pela presença aqui, gentileza de estar conosco nesta manhã.
Eu é que agradeço o privilégio de estar com vocês, estou à disposição. Usem e abusem. E a todos os amigos e amigas, fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.
Conversamos com Ayr Belinho, psicólogo, Setembro Amarelo, falando e orientando e com informações importantes sobre